Olá, esse é mais uma Apostila com Vida. Meu nome é Jorge Cruz e a gente começa hoje a cobertura da 15ª Mostra de Cinema de Belo Horizonte com algumas entrevistas aqui no canal, tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast. Na apostiladecinema.com.br você pode ler os nossos textos, os nossos artigos sobre os filmes selecionados. E a gente começa hoje entrevistando o Amadeu Alban e o Vitor Caires, eles que são, né, diretores, né, o Vitor é co-diretor e roteirista da animação brasileira Miúdo e o Guarda-Chuva, longa-metragem que está disponível na mostrinha dentro da programação do festival, né? O festival ele acontece gratuitamente até o domingo, dia 3 de outubro, às 23h59, o filme está lá disponível. Se você não conseguiu assistir, se já passou esse período, se está vendo esse vídeo depois, o filme também está disponível nas plataformas digitais de locação, como o Now, o Look, né, no momento que esse programa está indo ao ar. O Miúdo é uma animação que conta a história de uma menina que alimenta a planta carnívora dela com formigas, né? E aí ela começa a perceber que a alimentação do ser que ela gosta implica, né, na morte e de outros seres, né? Então ela vai crescendo, vai amadurecendo a partir dessa relação triangular ali e vai começando a fazer escolhas, né? O filme que tem uma proposta lúdica, é um filme. Ele é infantil, mas sem deixar de tratar a criança com respeito, de trazer temas importantes sobre empatia, né? E nessa entrevista eles falaram um pouco das referências deles, como que foi o projeto. O projeto é um projeto complexo, que começa lá no texto, num conto da Paula Alice, depois passa pelo teatro, né? Então, foi uma conversa muito interessante. A gente vai começar a assistir a partir de agora, deixando, né, desde já o recado: se você gosta do nosso conteúdo, você se inscreve aqui no YouTube, no nosso canal, ativa as notificações. Se você está ouvindo esse conteúdo por podcast, você segue o nosso feed nos principais agregadores, que a gente sempre coloca lá nossas entrevistas sobre lançamentos, sobre a cobertura de festivais. Então, a gente começa hoje a Mostra de Cinema de Belo Horizonte com essa entrevista sobre esse bonito filme que é Miúda e o Guarda-Chuva. Bom, então, estou aqui com o Amadeu Alban e com o Vitor Caires, né? O Amadeu é diretor do Miúdo Guarda-Chuva e o Vitor é co-diretor e roteirista junto com a Paula Alice. E queria agradecer muito por terem aceitado o convite da Apostila de Cinema para a gente conversar sobre o filme, né? A gente gosta muito dessa iniciativa da Universo de fazer mostras de todas as faixas etárias, né? Ter um viés não só educacional, mas também de aproximar os menores, né? As crianças do cinema, né? Do audiovisual como linguagem. Então, eu queria começar perguntando como que surge, né, o Miúdo Guarda-Chuva, né? O texto original, né, ele é um projeto, ele é multimídia, digamos assim, né? Ele tem vários formatos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco especificamente sobre o filme. Muito obrigado.
Então, uma boa tarde e acho ótimo essa iniciativa da gente bater um papo aqui, então agradeço esse espaço, acho que é muito bacana conversar sobre o processo, conversar sobre como surgiu. E a gente tem uma história que é bem particular, eu acredito, no sentido de que Paula, Alice e eu estávamos num determinado momento trabalhando como atores numa peça em comum e ela trouxe o conto, que é o primeiro elemento do projeto, e para a gente fazer uma adaptação para teatro infantil. Então, foi a primeira etapa desse projeto de forma conjunta foi a montagem dessa peça, inspirada no conto de Paula Alice, que é O Miúdo e o Guarda-Chuva, e a partir daí a gente começou a se aproximar do universo da animação. Ao mesmo tempo, quase, Amadeu e Paula começavam a conversar sobre a possibilidade de desenvolver esse produto para animação, e aí a gente envolveu o Igor também no processo inicial, o Igor, que é o ilustrador e o diretor de arte, que estava também no projeto desde o início, inclusive desde a peça de teatro, pensando aspectos visuais do espetáculo. E daí surge esse projeto que primeiro foi o conto, depois a peça, em seguida um projeto de série de animação que foi contemplado pelo AnimaTV para a execução do episódio piloto e a Bíblia. E a partir daí a gente desenvolve o longa-metragem, que eu acho que faz mais sentido o Amadeu falar um pouquinho mais dessa etapa de produção e do início desse processo.
Boa tarde, tudo bom? primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de a gente poder contar essa história e estar disponibilizando o Miúda numa mostra. Vou começar pelo fim, depois o princípio, o meio, bagunçar um pouco a ordem dos fatos. Por conta da pandemia, a gente ficou justamente sem poder aproveitar a exibição do filme, né? O filme ficou pronto em 2019, ele estreou no Festival Animamundi e logo depois veio a pandemia e a gente ficou sem poder circular com o filme. Então, todas essas iniciativas nos deixam muito felizes de colocar o filme à disposição do público, porque acho que é o grande objetivo da gente, fazer a obra chegar a quem ela foi pensada e destinada. E o começo do longa-metragem remonta muitos anos atrás, né? Se a gente for colocar numa linha do tempo, tudo isso que Vitor está falando aconteceu entre 2009 e 2011. Ou seja, em 2009 acontece o conto, a peça de teatro, a seleção do Anima TV, em 2010 o curta é lançado, que como episódio piloto do programa, da série. A gente percebe que a série tinha um arco fechado e a gente decide se aprofundar sobre esse arco e sobre esse universo e enxerga que naquele momento a melhor forma de fazer isso era através de um longa-metragem, até pela forma e a abertura do mercado para conseguir financiar um longa-metragem era mais propício do que como uma série. Então a gente transforma o projeto num projeto de longa-metragem e consegue, através do edital da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, em 2011, a primeira parte dos recursos para a gente começar a fazer o longa. A gente ficou em trabalho dele de 2012 até 2013, e de 2014 até 2017 a gente passou garimpando mais recursos para a gente poder concluir o filme, que é quando a gente recebe o aporte do Fundo Setorial do Audiovisual em 2017, e aí em 2018 e 2019 a gente trabalha na conclusão do filme, até lançá-lo no edital no Festival do Animamundi. Então, se vocês podem ver, foi um ciclo de 10 anos, muito, muito longo, de muito aprendizado, e que ao longo do tempo o mundo, o filme, a gente foi mudando. A atriz que faz a voz da Miúda, quando a gente fez a seleção de elenco, ela tinha 10 anos. Quando a gente terminou o filme, ela já estava maior de idade. Então, foi um processo muito grande. E aí, cabe aqui uma curiosidade, que foi a Luana, que é a atriz que faz a Miúda, a gente gravou com ela as vozes, né, da primeira leva do filme em 2011, e em 2018 a gente precisou gravar vozes adicionais, porque outras cenas acabaram entrando, algumas cenas precisaram ser regravadas para melhorar, e ela estava morando fora do país e com 17 anos, né? Então já não tinha mais aquela timbragem original da criança de 10, que é característica, e a gente precisou gravar muito, né? Era uma quantidade significativa de falas. Coincidiu então que eu estava num mercado internacional, aí pude acompanhar ela na gravação do estúdio de vozes em Barcelona, e a gente teve um super exercício de fazer com que ela chegasse na voz dela original. Então ela se escutava, entrava no mesmo clima da cena para fazer de novo, e os meninos Paula e Vitor acompanhando por internet remotamente. Olha, foi uma empreitada grande, mas valeu a pena o esforço, porque a gente está bem feliz com o resultado, assim, e sabe o quanto é difícil um longa-metragem de animação brasileiro ter espaço em tela diante da oferta grande dos filmes internacionais, né, que dominam as projeções.
Apesar do Brasil ter uma tradição, né? E nesse período é engraçado que é interessante que nesses 10 anos, nesse período, a forma também de fusão dessas obras também mudou, né? Acho que a gente perdeu um pouco de força nesse audiovisual que chegava para as crianças pela televisão, né? Acho que foi se concentrando também nas produções audiovisuais do circuito de festivais ou vendas de produção também para TVs por assinatura. E eu queria perguntar para vocês como que vocês foram garimpando assim, a estética e a linguagem do filme, né? Que acho que um dos destaques do filme é que ele não necessariamente ele é infantil, né? Ele é direcionado para as crianças, mas ele não as trata de forma assim, tão inocente. Ele traz temas, né? Ele traz uma relação ali de opressão e oprimido também ali naquela narrativa. Ele vai trazendo temas que o audiovisual clássico, né, da minha infância, provavelmente da de vocês, que chegava pela televisão e tudo, tinha essa preocupação, isso se perdeu um pouco. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessas escolhas, né, de linguagem, de estética, e referências, assim, talvez que vocês não fizessem de propósito, mas que vocês, talvez, depois do resultado, encontrassem diálogo com o que vocês consumiram também, sempre gostaram de consumir enquanto audiovisual nesse gênero também.
E tem, obviamente, Paula tem todo um repertório de influências quando ela criou o conto, que permearam as referências que a gente trouxe para toda a criação do universo visual e estético do filme. Tem uma primeira estética que é da forma poética, como o texto, o conto e o filme acaba incorporando nos diálogos, na reflexão que ele propõe, e aí acho que Vitor pode se aprofundar um pouco mais nisso, e acho que um pouco mais aqui no meu quintal, como da parte da direção, atuando junto com os meninos que também assinam com a direção, e com o Igor, que é o responsável pelo visual do filme, a gente se debruçou muito sobre o tom. A gente acreditava muito que a infância não precisa ser... que aquela estética comercial não é a única estética possível, que a gente, na nossa infância, sofreu referência, né? Sofremos porque recebemos outras influências estéticas que inclusive, eram mainstream, se a gente pensar, por exemplo, em Snoopy, em Pequeno Príncipe, Fantástica Fábrica de Horror... não é Fantástica Fábrica, desculpa, é A Pequena Loja de Horrores. Tem uma série, todo um repertório que foi mainstream na nossa infância e que nos alimentou nesse repertório visual que a gente traz. Claro que a gente soma aí toda a estética de Igor enquanto artista plástico também, na concepção visual, no traço. A gente quis trabalhar com um traço que lida com a imperfeição, então a cor não termina onde o traço delimitaria, ela traspassa, as coisas não são perfeitinhas e tudo, que a gente quis muito trazer esse referencial do inacabado, do imperfeito, abrindo sempre um espaço para que essas lacunas fossem preenchidas pelo espectador. A gente acredita muito nisso, assim, de que as crianças, elas têm repertório suficiente, elas têm imaginação, ainda que elas não tenham, digamos assim, a educação formal que a coloca, a compreensão numa caixa, mas elas têm uma amplitude de sentidos capaz de ler de diversas formas o filme. E é muito engraçado que a gente fez pesquisa de focus group, a gente fez muitas conversas sobre o filme, e sempre, para as crianças, era muito mais fácil entender o filme do que os adultos. Os adultos sempre bugavam, assim, tipo, não, mas uma criança não vai entender isso. E a criança ali estava fazendo leituras maravilhosas, assim, sabe? E o aluno e o adulto tentando encaixar em alguma prateleira, em algum rótulo, em alguma coisa. Então, isso foi muito, muito bacana. Que é para o bom e para o ruim. Isso faz com que a gente, pelos adultos não conseguirem ler tão rapidamente ou tão encaixar, causa uma estranheza, acaba o filme entrando numa categoria que faz com que ele talvez não tenha a mesma circulação que ele teria se ele fosse, digamos, mais cosmético e menos estético. Vitor, pode falar um pouquinho.
Bom, esse debate sobre é infantil é realmente um debate que a gente lida desde o início do projeto. E é engraçado porque, inclusive, Paula Lissing escreveu a tese dela sobre isso, sobre recepção de Mil do Guarda-Chuva e a percepção do que é infantil para os adultos. E os tabus dentro do audiovisual e infância, né? Mas é o interessante é que a gente começou a conceber esse projeto já desde o início, já desde a época da peça, em contato com crianças. Nós fizemos pesquisa, os dois são pesquisadores, a gente foi para a sala de aula, conseguiu juntar um grupo de crianças na faixa etária com o que a gente queria trabalhar, levamos o conto para as crianças, discutimos, estudamos a forma de linguagem na infância e o processamento do pensamento, que é muito baseado na analogia, que está muito próximo da figura da metáfora, que é muito utilizada no filme e que traz esse caráter poético. Então, quando a gente construiu esse universo muito baseado na poesia, na analogia e na metáfora, a gente estava justamente buscando construir a forma de comunicação e de entendimento do mundo mais próxima da criança. Só que o adulto não reconhecia isso como infantil, como o Amadeu falou há pouco. E a gente teve, por exemplo, críticas super duras no primeiro momento no teatro. Nós tivemos no, na própria banca no pitching para o AnimaTV, dúvidas, mas isso é infantil, isso não é infantil, tem um nível ali de crueldade, que as crianças também têm, vamos combinar, dentro do roteiro, dentro da proposta, que eles tinham dúvidas se valia a pena emplacar. E, no fim das contas, eles decidiram por financiar o projeto naquela primeira fase. E a gente foi encontrando também essa dificuldade ao longo do processo e a gente negociou muito também em relação ao primeiro projeto. E isso eu acho também que é um caso interessante para discutir, para observar esse processo de crescimento do desenvolvimento do longa. Porque, por exemplo, quando nós fizemos o episódio piloto, nós fomos selecionados para o Festival de Annecy, que é um grande festival de animação, o maior festival de animação do mundo. E naquela altura, nós tínhamos muito pouca experiência de animação, né? Nós fizemos esse projeto e de repente a gente estava circulando nos mercados internacionais, no festival e nos mercados. E nós assimilamos também muitos feedbacks, porque a gente entendeu que, ok, nós fizemos isso pensando no, na forma de entendimento de mundo da criança. Mas se o adulto não acredita que isso é infantil, ele nunca vai chegar às crianças. Então a gente precisa dialogar com essas perspectivas, não só dos adultos que são aqueles que cuidam das crianças, sejam os pais, os professores, os cuidadores de uma forma geral, quanto as pessoas que criam espaços para que esse filme seja veiculado, seja no espaço do festival, seja no espaço dos canais. Então, a gente ouvia no primeiro, Amadeu sabe mais disso do que eu, inclusive, assim, a gente ouvia no, nas rodadas de negócio, ah, é lindo, mas não cabe no meu canal. Que artístico, mas não cabe no meu canal. Então, nós fomos entendendo quais eram as principais questões, mas também preservando aquilo que nós acreditávamos que era a parte nuclear do filme. Então, teve coisas que foram questionadas, como a própria triangulação entre miúda, planta e formigas, a gente teve um feedback, por exemplo, não, essa relação vai estressar as crianças. Porque, como assim, uma menina que não sabe se ela vai deixar de alimentar a planta carnívora que vai morrer se deixar de ser alimentada, e para isso ela precisa matar as formigas? Então, mas as crianças não lidam com esse assunto na vida? As crianças não lidam com a vida de insetos e animais menores, as crianças não se alimentam de carne, em muitos casos. Então, às vezes a gente subestima a capacidade de interpretação das crianças e a capacidade delas de lidarem com o mundo. E no espetáculo, especialmente, a gente teve uma crítica de uma mãe que tinha um blog sobre infância, que era uma pessoa que a gente não conhecia e que foi assistir o espetáculo. E é um texto lindo sobre o que ela experienciou no espetáculo, porque ela diz que estava assistindo, estava adorando o espetáculo, mas ela tinha certeza que a filha e as amigas que ela levou estavam odiando e que não estavam entendendo nada, mas como ela estava gostando, ela ia ficando até a criança chorar e pedir para ir embora. O que nunca aconteceu. As crianças ficaram até o fim, e compreenderam o espetáculo. E lógico que a partir do repertório delas, a partir da referência delas, mas inclusive em alguns aspectos a gente percebia que as crianças compreendiam alguns aspectos do texto melhor do que os adultos, justamente por causa dessa construção baseada na analogia. E ela descreve isso no texto e de como muito da experiência dela em relação à filha e às amigas estava marcada pelo preconceito sobre o que é ou o que não é infantil. E que as crianças também acessam outras emoções que não aquelas que estão frequentemente colocadas, seja nas peças de teatro, seja nos produtos audiovisuais voltados para a infância.
Bom, antes de falar, então, da CineBH, da receptividade e também de outros projetos, eu não tenho como deixar de perguntar sobre o futuro da miúda, né? Vocês têm uma personagem que, assim, ela tem características que permitem várias aventuras, né? Que, assim, a relação dela afetiva não impede dela criar uma relação empática com outro, lado, de ouvir. Ela tem essa questão não só da curiosidade, mas ela é uma menina muito... receptiva às mensagens, né, do mundo que ela vive. Então, quer dizer, ela tem histórias infinitas para serem contadas, com certeza. Então, eu queria que, antes a gente falasse do festival, que vocês falassem, assim, quando que a gente pode encontrar de novo, se já tem plano de a gente encontrar novamente a miúda em outros projetos, né, como que a personagem está sendo trabalhada por vocês, porque, com certeza, vocês conseguiram, não deixa de ser um patrimônio também de vocês, uma personagem como ela.
Maravilha. Ó, em primeiro lugar, além da mostra, o filme também está disponível nas plataformas todas, né, de transacionais, né? Now, Google Play, Vivo Play, em todas as plataformas. O pessoal jogando no Google Miúdo e Guarda-Chuva vai ver onde assistir. Está lá à disposição, ajudem, já que não temos sala de cinema para exibir, estamos online, ajude aí, esse ingresso virtual ajuda muito a vida do filme. A gente, esse ano, né, a gente foi contemplado com o desenvolvimento pelo Aldir Blanc, pela Lei Aldir Blanc, de uma, agora sim, de uma nova série, depois de toda essa curva de aprendizado e de vivências e de transformações no mundo e de mudança na infância também, nos hábitos de consumo da infância e tudo. A gente está desenvolvendo uma nova série de... Já ia dizer de TV, mas uma nova série, novos episódios seriados, uma forma de consumir serializada as aventuras de miúda. E, assim, pegando carona nisso que você falou, eu acho que a gente sim conseguiu construir uma personagem muito forte. E eu acho que o grande barato dela e que permite histórias infinitas é porque é uma personagem que ela se vale do que a infância tem de mais interessante, que é colocar as coisas em perspectiva, é enxergar o mundo com outro olhar, com outra perspectiva. Então, a gente sempre jogou com as perspectivas, né? O mundo das formigas minúsculo e como que seria o universo das formigas se a gente fosse fazer um paralelo com o mundo humano, o fato dela ser míope e não enxergar as coisas de longe, então ela vai e se aprofunda aquilo que está muito perto, imediatamente perto dela. Eu acho que tudo isso permite com que a gente flerte e proponha e convide o espectador a enxergar o mundo através dos olhos de miúda. E acho que isso pode ser de diversas formas, como um longa-metragem, como uma peça de teatro, como um livro, como uma narrativa serializada. Acho que isso é a miúda tem esse carisma suficiente para nos levar a embarcar nelas, tanto sendo nós crianças ou crianças mais velhas, de adultos, que temos, e que eu acho que isso que é uma proposição de miúda, a gente quebrar um pouco essa barreira do adulto de ler o mundo de uma maneira muito pré-determinada, assim, sabe? Acho que se permita ler o mundo com o olho da criança, assim, em que momento a gente perdeu essa capacidade de enxergar o mundo através dessa perspectiva infantil, lúdica, metafórica, de sentido amplo, de analogias. Acho que é por aí o que a gente se propõe. E aproveito aqui para agradecer a oportunidade de poder conversar sobre o filme, conversar sobre a animação, que é um segmento muito particular dentro da construção audiovisual e muito feliz pelo convite. Assistam Miúdo Guarda-Chuva, estamos ansiosos pelo feedback e retorno do público.
Obrigado, Amadeu. Eu queria agradecer você, né? O Amadeu, ele vai se despedir da gente um pouquinho antes. Eu vou fazer mais uma ou duas perguntas aqui para o Vitor. Queria agradecer, dar os parabéns pelo projeto, né? E por tudo que vocês estão conquistando aí com o filme e desejar mais sucesso aí para você também, para o Vitor também e para a Paula, claro.
Maravilha. Eu queria só para me despedir, agradecer imensamente a toda a equipe do filme. Como sempre eu friso, o audiovisual é um ofício coletivo. Às vezes a gente acaba por ter o título de diretor, de produtor, de roteirista, acaba sendo quem está aqui, né, como porta-voz de um filme, mas a gente traz e a gente só consegue fazer um filme como esse porque a gente conta com os animadores, ilustradores, fornecedores, pessoal do som, da música, muita gente, o elenco, num filme como esse são quase 100 pessoas envolvidas, então assim, é muita gente que dá orgulho de estar junto fazendo e com certeza tem muito orgulho de ter feito esse filme e eu espero que o público também tenha e reconheça o trabalho e o audiovisual que ultimamente vem sendo tão achincalhado, criticado como a cultura como um todo no país vem sendo desvalorizado. Não vamos deixar desvalorizar o nosso patrimônio cultural brasileiro, nunca. Muito obrigado e bom filme.
Vitor, então, continuando, eu ia perguntar para você assim, sobre como é se apresentar também na Cine BH, que assim, é um festival, como todos os festivais do Universo Produção, tem todo um diálogo, né, com as várias camadas de sociedade, também discute o audiovisual desde a preservação da história até o que há de mais relevante na produção contemporânea, muito representativo, né, procura abarcar todos os territórios, todos os gêneros, mas também queria que você falasse um pouco sobre a ocupação desse espaço também, né, pelo cinema, direcionado à criança, de formação de plateia também do público infantil, infanto-juvenil, nos festivais, nas plataformas também digitais, como que isso tem se dado também, como que está esse panorama nos últimos tempos, né, e como que você acredita também que isso possa ser ampliado, possa contribuir também para que a gente aproxime também um outro público desses espaços também que estão sendo ocupados, mas assim, eu acho que ainda um pouco na excepcionalidade, né? O Universo é uma que tem a mostrinha, tem a mostra jovem nos seus festivais, mas a gente não vê tanto em outros eventos também. Queria que você falasse não apenas da Cine BH, mas também sobre de forma panorâmica os outros eventos, outras mostras também.
É sempre muito legal quando a gente tem a oportunidade de participar de um festival como esse que enxerga a possibilidade do audiovisual feito para a infância no contexto mais amplo do cinema, né? Porque existem muitas mostras voltadas para o cinema infantil, né? A gente participou, por exemplo, do FICE, que é o Festival Internacional de Cinema Infantil. A gente tem mostras específicas, né, para a infância, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de entender a potência do cinema para a infância de uma forma próxima do audiovisual quando é produzido para adultos. E isso não é um problema só do cinema, não. Eu acho que, de uma forma geral, o conteúdo produzido para a infância é lido, muitas vezes, como um conteúdo menor e fica de fora de grandes espaços de exibição. Então, pensar festivais, mostras, que tragam essa discussão, que tragam o universo infantil, a possibilidade das crianças interagirem com o cinema, com o espaço, com o conteúdo audiovisual, é muito interessante, é um espaço fundamental de formação de público também. Que a gente precisa trabalhar desde a infância para poder acessar um público mais amplo, consumidor de cinema nacional, né, que é um público que ainda... Que, claro, existem alguns projetos super fora da curva que conseguiram feitos incríveis, né, no cinema nacional, mas diante da quantidade de produção que a gente tem aqui no Brasil e o tamanho da janela de exibição que a gente tem para o cinema nacional é muito pequeno. E a gente precisa cultivar isso aos poucos. Uma das formas de fazer isso é acessando também as crianças e os adolescentes, que também é um público hiper esquecido, né, de uma forma geral, é um público que aí acaba ficando sem espaço nenhum, porque a mostra infantil ainda existe, né, e a gente tem muito pouco conteúdo de qualidade produzido para... Na verdade, existe também muito conteúdo produzido para adolescente, mas tem pouco espaço de exibição de conteúdo para adolescentes também. E pouca formação desse público, que é uma trajetória fundamental, porque também não adianta você formar público infantil, abandonar esse público todo na adolescência e esperar que ele volte para o cinema para assistir filme nacional depois de adulto. Né?
Vitor, queria agradecer, queria que você, numa palavra final, se você quisesse falar alguma coisa que as minhas perguntas aqui não alcançaram, deixasse um recado, né, dar mais uma vez parabéns e indicar a todos, né, até o dia 3 de outubro, 23h59, quem está assistindo ainda durante a Cine BH, o filme fica lá disponível, mas ele também está nas plataformas digitais, no Look, no Now, nessas vinculadas a operadoras de telefonia, para locação. Então, é um filme fácil de achar, né? Ele tem essa janela gratuita de poucos dias, mas ele também é fácil de achar. Espero que em breve ele chegue nos streams por assinatura também e fique mais acessível ainda. Então, eu queria que você deixasse um recado, falasse de projetos que estão por vir também, ou então alguma coisa que as minhas perguntas não alcançaram, e agradecer também a sua presença aqui na nossa cobertura.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse espaço, que eu acho que é um espaço muito bacana de diálogo. Eu acho importante a gente falar um pouco e conhecer um pouco mais as pessoas que estão produzindo audiovisual no Brasil. Eu acho que é uma janela muito bacana de estabelecer diálogo, compartilhar processos, entender como é que as coisas estão sendo desenvolvidas. Nesse momento, além do projeto que Amadeu comentou, do projeto de série de Miúda, né, que nós estamos desenvolvendo, temos em vista também, não está ainda em desenvolvimento, mas temos em vista o desenvolvimento do game também, que é um projeto que eu tenho vontade de trabalhar há muitos anos, né, já que eu pesquiso o universo de roteiro para games. E, falando nisso, nesse ano nós estamos trabalhando também com dois novos projetos. Eu estou trabalhando como roteirista num game e num jogo, num projeto transmídia, que, por enquanto, como título geral, a gente tem Odoiá. É um projeto que dialoga com as narrativas tradicionais ligadas a Iemanjá, que é uma figura da mitologia afro-brasileira, que tem muita força aqui em Salvador. Nós estamos construindo isso entre três empresas, que eu acho que é uma iniciativa muito bacana também, da gente pensar a produção audiovisual e a produção transmídia no Brasil, para entrelaçar os nossos saberes, os nossos fazeres, com pessoas que têm trabalhos afins. Então, temos a minha empresa, a Sinergia Games também, e a Unique Entretenimento Digital. São três empresas aqui da Bahia que trabalham com games e narrativas audiovisuais. E, em breve, tem esse projeto aí para, provavelmente, o início do ano que vem. Estamos finalizando os processos. É um projeto que tem sido muito gostoso trabalhar também, especialmente com essas trocas que vêm acontecendo entre as empresas. Eu acho que esse tipo de perspectiva fortalece muito o nosso cenário. A gente entender que, no contexto da produção cultural, nós não somos concorrentes. Nós podemos fazer isso de forma colaborativa, nós podemos gerar mais produtos, e quanto mais se assiste filme brasileiro, mais se assiste filme brasileiro. Então, a tendência é que se nós aprendermos a colaborar melhor, nós só cresçamos. E é isso que eu espero para o nosso cenário nacional.
Muito obrigado. Então, quem está acompanhando já sabe que, tanto com a Amadeu, quanto para a Paula, com certeza, e com o Vitor, né, as novidades não faltam, né, a produção deles vai seguir intensa. Desejar sucesso tanto nos projetos em conjunto quanto nos projetos aí aliado a outros agentes também da produção. Convidar mais uma vez para assistir A Miúda e o Guarda-Chuva na 15ª Cine BH. Isso foi mais uma apostila convida dentro da cobertura do festival. Fique ligado aí. Se você está assistindo pelo YouTube, você se inscreve no canal, ativa a notificação. Se você está ouvindo por podcast, segue o nosso feed. A gente coloca todo o conteúdo, entrevista, tanto em vídeo quanto em áudio para você, e aí você acessa apostiladecinema.com.br para ler nossos textos, mandar mensagem, e nossas redes sociais também estão abertas. Esse foi mais um Apostila Convida, muito obrigado e até a próxima.